Receita Federal libera amanhã consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2022. Preso companheiro de técnica de enfermagem que furtou equipamentos de hospital em Viamão. Justiça suspende decisão que autorizou autoabastecimento em posto de combustíveis de Santa Catarina.
Correspondente Gaúcha. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas e 50 minutos, tempo seco em Porto Alegre, agora faz 18 graus na capital. A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022 a partir das 10 horas da manhã desta terça-feira. O pagamento será feito na terça da semana que vem, dia 31, que é o mesmo dia em que termina o prazo para entrega da declaração. Neste primeiro lote, devem receber os contribuintes que têm preferência no pagamento, como idosos, pessoas com deficiência e professores, além daqueles que enviaram a declaração no início do prazo de entrega em março. Serão R$6,3 bilhões pagos para mais de 3.383.000 contribuintes. Neste ano, serão 5 lotes de restituição. O último será pago em 30 de setembro. Até o final da manhã de hoje, 25.094.079 pessoas já haviam enviado as suas declarações do Imposto de Renda 2022. O número equivale a cerca de 73% do total esperado.
Tempo.
Temperatura de 18 graus em Porto Alegre, 16 graus em Caxias do Sul, em Santa Maria e também em Rio Grande, e 13 graus em Pelotas. A nebulosidade aumenta amanhã na metade oeste do Rio Grande do Sul, mas deve chover apenas em áreas da fronteira oeste, principalmente à noite. A região metropolitana de Porto Alegre pode começar o dia novamente com nevoeiro, que se dissipa aos poucos. A menor temperatura do dia, de 4 graus, deve ser registrada em São José dos Ausentes, na Serra. A maior, de 29, está prevista para Novo Tiradentes, no Norte. A polícia prendeu preventivamente nesta segunda-feira um homem de 29 anos, suspeito de furtar e vender equipamentos hospitalares da UTI Covid do Hospital de Cardiologia de Viamão. Conforme a investigação, o preso é o companheiro da técnica de enfermagem acusada do mesmo crime e presa no dia 12 de maio. A investigação apontou que o homem era o responsável por criar anúncios dos equipamentos na internet e fazer ofertas em grupos de WhatsApp, principalmente para clínicas veterinárias. Ele ainda entregava os equipamentos, explicava como utilizá-los e recebia o dinheiro das vendas. A polícia descobriu que o casal atuou por pelo menos 8 meses subtraindo os materiais e vendendo-os por valores inferiores aos de mercado. O prejuízo está avaliado em mais de R$250 mil. Ao todo, foram furtados 34 equipamentos do hospital. Até agora, 15 deles foram recuperados e 5 receptadores estão identificados. A justiça manteve a prisão de Diogo Rodrigues de Oliveira, de 36 anos, que motivou uma série de manifestações em São Leopoldo pela soltura dele. Ele foi preso em operação do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil, no bairro Rio Branco, no dia 14 de maio. Desde então, os protestos alegam que ele teria sido preso injustamente e que não teria qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Também alegam que a prisão ocorreu por Oliveira ser negro e estar numa região humilde. A Polícia Civil sustenta que há indícios de participação do suspeito no crime e, por isso, houve a prisão em flagrante. Na operação, 36 quilos de cocaína foram encontrados na residência que fica em cima da casa onde mora Diogo. O inquilino dessa casa já foi identificado e é considerado foragido. Ainda nesta edição, mulher é presa e confessa que jogou enteado do quarto andar de prédio em Alagoas. Lancheria é destruída por incêndio no centro de Capão da Canoa.
Trânsito.
Fluxo intenso na saída da capital pela Avenida Castelo Branco, com retenção aos motoristas junto da rodoviária. Mais adiante, a partir do posto da Polícia Rodoviária Federal, tráfego segue carregado até o acesso à Avenida Assis Brasil, que continua trancada até próximo da Fiergs. Protásio Alves, em direção ao bairro com tranqueira, perto da Manuel Elias, até a Avenida Moema. A Avenida Ipiranga, travada na sinaleira com Antônio de Carvalho, ponto onde a Bento Gonçalves também está engarrafada em direção a Viamão. Atenção agora para acidente envolvendo dois carros na rua Américo Vespúcio, quase esquina com a rua Portugal, no bairro Higienópolis. BR-116 tem movimento forte em direção ao interior, na altura de Canoas e depois junto à ponte do Rio dos Sinos. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu, a pedido da União, a decisão que autorizava um posto de combustíveis de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a operar com um serviço de autoabastecimento. A Advocacia Geral da União alegou riscos de danos à saúde e segurança públicas, além da violação de princípios de status constitucionais, pois estaria concedendo o direito do estabelecimento e ignorar a legislação federal e a Constituição. O desembargador Rogério Favreto concordou que a atividade de abastecimento de combustíveis envolve o manuseio de material inflamável com potencial de risco. De acordo com o magistrado, a autorização judicial também estaria revogando a lei. Em ação ajuizada em janeiro deste ano, a empresa revendedora de combustíveis alegou dificuldades para contratar frentistas na região por falta de interessados. Além disso, afirmou que já realizava recarga de veículos elétricos por meio do sistema de autosserviço. Agora em Porto Alegre, 18 graus, 6 horas, 56 minutos e meio. Uma lancheria localizada na Avenida Rudá, no centro de Capão da Canoa, no litoral norte, ficou destruída por um incêndio na tarde desta segunda-feira. O incêndio de grandes proporções foi combatido pelo Corpo de Bombeiros no município, com o apoio dos quartéis de Terra de Areia e de Osório. A corporação utilizou 20 mil litros d'água e 12 homens trabalharam na ocorrência. Não houve vítimas. Residências próximas da lancheria não foram atingidas, mas por precaução, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito José Dariva, que fica nas proximidades, foi evacuada. A Polícia Civil de Alagoas prendeu em flagrante uma mulher de 31 anos por tentativa de homicídio contra um enteado de 6 anos. Segundo a polícia, ela confessou ter jogado a criança do quarto andar de um prédio na cidade universitária em Maceió durante uma briga na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o relato do pai do menino aos policiais militares, ambos bebiam juntos quando a briga começou por causa de uma crise de ciúmes. O menino foi socorrido com ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo. O mais recente boletim médico, divulgado às 3 da tarde, informou que o seu estado de saúde é estável. Até esta tarde, não havia necessidade de realização de cirurgia. O pai informou ao conselho tutelar que o filho estava morando com ele e a madrasta há cerca de 8 meses, desde que a mãe dele faleceu. Em instantes, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral toma posse hoje e defende segurança da urna eletrônica.
Fique atento.
Ao menos 5 bairros de Porto Alegre podem ficar sem água nesta terça-feira devido a obras programadas pelo DEMAI. Os bairros Teresópolis, Glória, Santa Teresa, Nonoai e Cristal podem ficar desabastecidos. A previsão é de início dos serviços às 9 horas da manhã e normalização do abastecimento durante a noite. Na quarta-feira, o serviço ocorrerá no bairro Vila Nova com os mesmos horários. O prazo para micro e pequenas empresas parcelarem as suas dívidas pelo programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional termina em 31 de maio, alertou a Receita Federal. O prazo também vale para microempreendedores individuais. Até a última sexta-feira, mais de 100 mil empresas já haviam aderido ao programa. De acordo com o órgão arrecadador, podem ser regularizadas todas as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até o mês de fevereiro de 2022. A adesão pode ser feita pelo site da Receita ou pelo portal do Simples Nacional. O pagamento poderá ser parcelado em até 180 vezes, com redução de até 90% das multas e juros. O desembargador Francisco José Mesch tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, com discurso em defesa da segurança do sistema eleitoral brasileiro. Mesch afirmou que a urna é segura, ágil, auditável e reconhecida internacionalmente. No estado, cerca de 30 mil urnas devem ser utilizadas na eleição deste ano. O desembargador destacou que as entidades como OAB, Polícia Federal, Ministério Público Federal, universidades e partidos puderam acompanhar o teste do sistema eletrônico de votação feito pelo Tribunal Superior Eleitoral em maio e que nenhuma falha foi encontrada. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Gaúcha será logo mais às 8 horas.